Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPI da pandemia ouve dois ex-ministros da Saúde amanhã. Senadores cobram votação do piso salarial dos enfermeiros. Ministério da Economia aponta endividamento em 87% do PIB este ano por conta de gastos com a pandemia. Boa noite. A CPI da pandemia se prepara para ouvir amanhã dois ex-ministros da Saúde. Os senadores querem saber de Henrique Mandetta e Nelson Teich quais foram as ações do governo no início das contaminações pela Covid-19, para entender onde houve falhas que culminaram na elevada contaminação no país, além da falta de planejamento para abastecimento de insumos e vacinas. A reportagem é de Érica Christian.
A CPI da pandemia inaugura a fase de depoimentos nesta terça-feira, ouvindo os ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich. Os dois deixaram o cargo por divergirem do presidente Bolsonaro em relação a remédios sem eficácia, ao uso de máscara e ao isolamento social. Na quarta-feira, será a vez de Eduardo Pazuello, que ocupou o cargo seguindo as orientações do Palácio do Planalto. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, negou uma estratégia de pressão contra Pazuello.
Todos os depoimentos têm sua importância. Tanto os ex-ministros, como o atual ministro da Saúde e o diretor-presidente da Anvisa poderão colaborar para que a gente tenha um cenário claro, completo daquilo que aconteceu.
Já o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, avalia que os depoentes deverão se limitar aos atos de sua gestão.
Não cabe aqui visão do que faria se lá estivesse nesse novo momento. O que nós queremos saber é o que fez, como fez e por que fez cada gestor no momento em que esteve à frente a pasta da saúde.
Na quinta-feira, a CPI da pandemia vai ouvir o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres.
E mesmo sem vaga na CPI da pandemia, senadoras vão trabalhar em esquema de rodízio para a participação em todas as reuniões do colegiado. As integrantes da bancada feminina poderão fazer perguntas aos convidados e convocados da investigação. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, defendeu a aprovação do projeto que define como atividade essencial a educação básica e superior. A proposta, já aprovada na Câmara dos Deputados, estabelece regras para a retomada das aulas presenciais nas escolas e universidades. Entre elas está a imunização dos professores, a adoção de protocolos de higiene, a possibilidade de liberação do trabalho presencial de profissionais da educação, integrantes de grupos de risco e a permissão para o ensino híbrido, caso os pais ou responsáveis não se sintam confortáveis de mandar os filhos para a escola. Segundo o senador, o prejuízo do ensino à distância não se limita apenas à dificuldade de apreensão do que é ministrado em sala. Ele lembrou que a criança que assiste às aulas de casa muitas vezes não tem acesso ao alimento da merenda escolar. O projeto agora está sob análise do Senado e pode ser votado esta semana em plenário.
Questão de abuso. O problema da violência doméstica também é identificado pelo corpo multidisciplinar da escola. É muito importante para a criança mesmo, psicologicamente, emocionalmente, que a vida esteja continuando para ela. Muitas crianças entrando em depressão. É fundamental que a gente possa ter essa atividade retornando para o desenvolvimento. É com contato com o outro que a gente cresce, é a interação.
O Senado vai analisar uma proposta que cria um fundo de estabilização de preços do petróleo. O autor argumenta que essa flutuação impacta toda a cadeia produtiva e a economia precisa de mais previsibilidade. A reportagem é de Marcela Cunha.
Nos dois primeiros meses do ano, o Brasil registrou um aumento de 40% no preço da gasolina. Para tentar diminuir essa flutuação, o senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, propõe a criação do Fundo de Estabilização de Preços do Petróleo, o FEPetro.
O mecanismo já é usado em outros países e representa hoje a melhor alternativa, a mais viável, a mais moderna para amortecer aumentos e deter variação abrupta alta dos preços dos combustíveis.
Além de custear políticas públicas de combate à instabilidade de preço de combustíveis, o dinheiro será usado para constituir uma poupança de longo prazo com base nas receitas da União. O FEPetro será custeado por 20% das receitas da exploração de petróleo e gás natural, mantendo a destinação atual de 50% para o Fundo Social e 30% para o Fundo de Participação de Estados e Municípios.
Os senadores pediram a votação do projeto de lei que define o piso salarial de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, além de parteiras. A relatora já apresentou um texto alternativo à proposta, que também fixa a jornada máxima de 30 horas semanais. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, o projeto fixa o piso salarial dos enfermeiros em R$ 7.315,00. E o salário dos enfermeiros servirá de base para os outros profissionais da área. Técnicos de enfermagem terão vencimento em R$ 5.120,00. E os auxiliares de enfermagem e parteiras, R$ 3.657,00. Valores que serão pagos aos profissionais da União, Estado, Distrito Federal, municípios e instituições de saúde privadas. Segundo o relatório da senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, a categoria não poderá trabalhar mais do que 30 horas semanais. Outra mudança no texto original se refere ao prazo para que a lei entre em vigor. A proposta inicial de Contarato previa 6 meses após a publicação da lei. A senadora Zenaide determinou que o piso já valerá no primeiro dia do ano seguinte ao da publicação. Para Zenaide, não falta dinheiro. E ela citou as renúncias fiscais bilionárias concedidas nos últimos anos.
Se tiver vontade política, nós temos sim de onde tirar esse recurso. A importância da enfermagem é grande, mas a pandemia escancarou. É quem está salvando a vida da nossa família em detrimento da dela. Olha, 54.814 foram contaminados e 772 foi a óbito. Então não tem explicação para deixar uma categoria dessa ter um piso salarial digno. Está provado que a ciência e a saúde é quem leva ao desenvolvimento econômico e social.
Ao lembrar que 65% dos trabalhadores em saúde são da área de enfermagem, o líder da minoria, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, pediu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a votação imediata do projeto. Pelas redes sociais, os senadores Nelsinho Trade, do PSD sul-mato-grossense, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo e Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, também defenderam a proposta.
A Comissão da Covid-19 debateu hoje a situação fiscal e a execução de ações de combate à doença. O Ministério da Economia previu um alto endividamento do país para financiar as medidas de enfrentamento à pandemia. Senadores sugeriram alternativas para diminuir o rombo nas contas públicas. Detalhes com a repórter Raquel Teixeira.
Em audiência na Comissão da Covid-19, o representante do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues Júnior, disse que o país deve sofrer com um endividamento de 87% do PIB em 2021 para suportar o financiamento de medidas de enfrentamento à pandemia, como o pagamento do auxílio emergencial. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, destacou a necessidade de acabar com privilégios fiscais dos setores mais ricos para ajudar a combater a crise econômica.
Não seria hora dessa austeridade fiscal sair principalmente de cima dos trabalhadores e passar a pegar os privilegiados desse país?
E o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, defendeu a avaliação dos resultados das isenções fiscais a setores da economia.
A perda da União na proposta para 2022 é de 365 bilhões de reais, que ou não arrecadamos ou subsidiamos sem avaliar.
Na reunião também foi aprovado requerimento para audiência pública sobre o impacto negativo do corte do orçamento de ciência e tecnologia. O encontro ainda não tem data marcada.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.